E já que estamos falando da China e das possibilidades de investimentos chineses em infraestrutura no Brasil, uma das questões que aquele país mais tem investido é na chamada diplomacia dos trens. Uma nova linha de trem de alta velocidade entre Zhengzhou e Zhongzhou entrou em funcionamento no final do ano passado. São 360 quilômetros ligando uma província no centro-leste a uma no litoral leste. Com o novo trecho, propagandeou a empresa estatal, o país supera os 20 mil quilômetros de extensão da malha de trem de alta velocidade, quase batendo a marca da muralha da China de pouco mais de 21 mil quilômetros. O alvo da frequente propaganda doméstica é também uma das estrelas da política externa. Esta espécie de diplomacia dos trens, inserida em uma ofensiva internacional mais ampla no setor de infraestrutura, é praticada com força dentro e fora da região como parte de um plano para alavancar a infraestrutura dos países pelos quais passou um dia a Rota da Seda. Uma ofensiva nos últimos 3 anos, a China compete com países tradicionalmente fortes no mercado para oferecer seus trens com financiamento flexível. A direção é, hoje, uma das pedras angulares da política externa do presidente Xi Jinping, diz Simon Chen, diretor de propaganda de estudos globais da Universidade Chinesa de Hong Kong. Visa descarregar reservas e força de trabalho chinesas no exterior e tornar o mundo, especialmente seus vizinhos, dependentes da infraestrutura e moeda chinesa, semelhante ao Plano Marshall, o programa americano para a reconstrução europeia no pós-guerra. Para Gerald Chan, professor de Política e Relações Internacionais da Universidade de Auckland, em Nova Zelândia, o principal motor da ofensiva é econômico. Na tentativa de ampliar comércio e investimento, sobretudo em um momento de transição econômica do país. Considerações geopolíticas vêm em paralelo, mas às vezes ficam em segundo lugar, afirma ele. Esses dois aspectos, geopolítico e geoeconômico, se reforçam. E o soft power, ou seja, o poder de influência e de persuasão, pode ser visto como uma consequência observada principalmente por quem está de fora. É um plano tanto geopolítico quanto econômico, avalia Chen. O cálculo econômico não é estritamente baseado em lucros e prejuízos, mas as empresas chinesas precisam ter lucros. Segundo um artigo publicado neste ano pelo Instituto Lao China, do King's College de Londres, o país vive a segunda onda de exportação da malha de alta velocidade. A primeira foi iniciada em 2010. Respaldada pela alta liderança e projeção chinesa no mundo desde 2013, serve como cartão de visita da diplomacia econômica. Apesar de ter finalizado ou fechado poucos negócios até agora na região asiática, cerca de 50 países já manifestaram interesse em construir ferrovias de alta velocidade, dos quais mais de 20 iniciaram conversas sobre potenciais projetos com empresas chinesas. Agatha Kratz, que é uma pesquisadora de China e Ásia no Conselho Europeu para Relações Internacionais, diz que a ofensiva dos trens pode servir para contrabalançar, em parte, a presença americana na Ásia. O movimento intensificaria as relações econômicas e diplomáticas chineses, que são uma grande parte do projeto com países da região. E a ofensiva também melhora o perfil da China como ator benevolente do desenvolvimento asiático. Pequim já criou o Banco Asiático de Investimentos e Infraestrutura e, ao promover e financiar a malha de alta velocidade na região, contribui, ou disse contribuir, para o desenvolvimento. Contribuição que poderia chegar ao Brasil com os trens chineses. Porém, para o nosso país, quem sabe, seja mais interessante o que está sendo implantado na Índia pela HTT, Hyperloop Transportation Technology, que planeja construir 3 rotas e investir no escoamento de cargas no Brasil. Esta empresa vai implantar na Índia, que carrega mais de 20 milhões de pessoas diariamente em 12 mil trens, um trem do futuro, Hyperloop, um trem de alta velocidade de levitação magnética que, segundo a empresa, chegará a 1.200 km por hora. O trajeto de 160 km na Índia, ligando as cidades de Amaravati e Visayawada, que hoje é percorrido em 1 hora, seria percorrido em apenas 6 minutos. O investidor privado indiano está apoiando a startup norte-americana, que existe desde 2013 e pretende revolucionar esse setor ferroviário. Em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, a HTT também já fechou o acordo para construir um Hyperloop. Diferentemente do Maglev, o trem bala que viaja até 600 km por hora e que existe no Japão, o trem Hyperloop é uma cápsula coberta por um tubo. Isto permite que alcance uma velocidade de 1.200 km por hora. A HTT afirma que suas cápsulas são mais baratas que os Maglev e vão funcionar de maneira sustentável com painéis de energia solar. Rodrigo Sá, diretor da empresa, diz que a ideia é que ninguém precise pagar passagem, porque ele gera mais energia do que gasta. O conceito do Hyperloop é do bilionário Elon Musk, fundador da SpaceX. Quem sabe este nosso país, tão carente de transporte ferroviário, que abandonou há muito tempo e que agora vê a sua importância, dê um salto e já parta para esse tipo de transporte por levitação magnética. A seguir. A tensão provocada pelo teste nuclear da Coreia do Norte.